Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente reunião desta comissão, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Registro a presença dos vereadores José Clemente, vereador Marcelo Lemos e vereadora Zulma Ancinello. Portanto, temos quórum para início dos trabalhos. Hoje são 16 dias do mês de abril do ano de 2024, 19 horas 22 minutos no relógio da Câmara de Vereadores. Quero saudar aqui também a todas as senhoras e senhores presentes, discentes, docentes, membros que fazem parte da educação, não somente do nosso Instituto Federal Farroupilha em Uruguaiana, bem como os demais segmentos que temos aqui, a nossa comunidade também que nos acompanha pelas redes sociais. Quero saudar o nossos representantes do comando de greve, ou melhor, do coletivo de greve, que está aqui, o professor Fábio Dias da Silva, professor Pablo Brauner Fay. Também saudar a representação da coordenadoria, da 10ª Coordenadoria de Educação do Estado em Uruguaiana, a professora Isa Maria Rodrigues Cardoso, e também o nosso professor, diretor do campus avançado do Instituto Federal Farroupilha em Uruguaiana, Jonathan Silveira. Sintam-se todos cumprimentados, bem como saudamos também os nossos servidores do Poder Legislativo, imprensa e todos aqui presentes. Para começarmos os trabalhos, vamos definir uma metodologia, uma dinâmica de trabalho, aonde vamos convidar algumas pessoas para fazer parte da mesa. Na sequência, a vereadora Zulma Ancinello fará a leitura dos documentos que deram origem a esta reunião. Haverão manifestações por parte dos convidados que aqui estão apresentando a proposição que foi encaminhada a esta casa para que provocasse esse momento. Também teremos, no entendimento dos vereadores, manifestação. Na sequência, nós vamos passar a palavra aos inscritos que, por ordem de inscrição, queiram se inscrever do plenário. Está com o nosso servidor lá, que está ali também para acolher o Rodolfo está para acolher aí o nome das pessoas que quiserem. Faz favor, Rodolfo, chega aqui na frente até para que as pessoas possam verificar. O Rodolfo é que vai colher o nome dos interessados em participar da manifestação. Todos que farão sua manifestação terão que usar a tribuna aqui à nossa esquerda, para que possamos dar melhor esta dinâmica de trabalho. O tempo de apresentação daqueles que farão a apresentação da proposta que provocou a nossa reunião é o tempo suficiente para que haja esta apresentação. Na sequência, as manifestações de todo e qualquer termo, mas focado e única e exclusivamente em relação ao tema que aqui está sendo abordado. E, não havendo mais manifestação de vereadores e daqueles que estão aqui conosco na mesa, nós iremos passar às senhoras e senhores que queiram participar através das inscrições. Quero convidar aqui, para participar conosco aqui junto à mesa do trabalho, o professor Fábio e o professor Pablo, a professora Isa, por gentileza, secretária de Educação, por gentileza, secretária. Mara Sayago também. Reitero que esse trabalho é transmitido de forma virtual pelas redes da Câmara de Vereadores, redes sociais. Peço então à vereadora colega Zulma Ancinello que faça a leitura do ofício encaminhado pelo coletivo de greve, bem como da convocação que foi feita pela comissão para este encontro.
Muito boa noite a todos. Cumprimento vereador Clemente, presidente dessa comissão, vereador Marcelo Lemos, a nossa secretária Mara Sayago, de Educação, muito obrigada. O professor Pablo, professor Fábio, professora também que se encontra, Lisa, muito bem-vinda. Quero cumprimentar o diretor do campus, Jonathan Silveira, professora Medianeira, cumprimentando essas pessoas, sintam-se todos cumprimentados e sejam todos muito bem-vindos. Vou ler o documento, senhor Clemente. Câmara Municipal de Uruguaiana, protocolo 389, data 10/4/2024, hora 16h50, estamos em greve pela educação. Ofício 1/2024, coletivo de greve, servidores do Instituto Federal Farroupilha, Campos Avançados, Uruguaiana. Uruguaiana, 10/4/2024. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar audiência pública para debate e apresentação das demandas locais do movimento de greve dos servidores públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus, Avançado Uruguaiana, com a ênfase na necessária mudança de tipologia do campus, para que possamos ser uma fonte de desenvolvimento ainda maior para a região. Sugerimos a data 16/2024, às 19h. Ângela Cruz, Pablo Viegas, Analise Cruz, excelentíssimo senhor Adeneudo de Jesus Padovan, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Então, leitura, senhor presidente.
Convocação. O presidente da Comissão de Serviços Municipais, instituída pela Resolução 98/2024, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores, membros desta comissão, para audiência pública, será realizada no dia 16/2024, terça-feira, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, a fim de debater questões referentes às demandas locais do coletivo de greve dos servidores federais do Campus Avançado Uruguaiana, Mudar para Crescer, Instituto Federal Farroupilha. Uruguaiana, 11/2024, vereador José Clemente da Silva Correia, presidente da Comissão de Serviços, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Controle de frequência. Clemente, presidente. Egídio Carvalho, vice. Marcelo Lemos, Paulo Clenobing e Zuman Sinello. Todos com assinatura.
Obrigado, vereadora Zuman. Inicialmente, então, nós vamos passar a palavra aos professores Fábio e Pablo para que façam a apresentação da motivação deste encontro. Por gentileza, professores. Pode usar tanto a tribuna quanto de onde o senhor está mesmo.
Boa noite, então, à mesa que compõe essa audiência pública, os vereadores Clemente, Marcelo e Zuma, a secretária de Educação do município, os nossos colegas servidores públicos da Unipampa e todos os demais presentes nesta casa, nesta noite. Então, primeiramente, gostaria de explicar algumas demandas de por que estamos em greve. A greve ela é nacional. Hoje, 470 unidades de um total de 680 estão com atividades ou parcialmente paralisadas ou totalmente paralisadas, como o caso do Campus Avançado Uruguaiana. E isso é um sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo, né, com a nossa educação, com os nossos institutos federais. A Unipampa e outras universidades públicas também já estão deflagrando suas greves, seus movimentos, mostrando que a educação federal hoje se apresenta com problemas. E esses problemas não são só salariais, eles também são salariais, mas eles são muito maiores do que a pauta salarial. O nosso fazer está prejudicado hoje. o nosso fazer é capacitar, formar, né, trabalhadores, formar cidadãos para o nosso país. Isso está prejudicado. Nós não temos fomento para laboratórios, nós não temos fomentos para várias atividades. Então, a nossa motivação inicial, sim, é trazer a comunidade de Uruguaiana para mostrar os impactos dessa falta ou subfinanciamento do campus avançado Uruguaiana para a comunidade e o que isso pode afetar diretamente a comunidade. Bem como, acho que a grande maioria das pessoas sabem, foi anunciada a expansão de 100 novas unidades dos institutos federais, dos institutos federais. Nós não somos contra, de forma alguma, a expansão da rede. Pelo contrário, se dependesse de cada um dos servidores dos institutos federais, cada cidade no país teria uma unidade dos institutos federais. Mas nós não podemos expandir a qualquer custo. Nós não podemos expandir e tornar sem qualidade aquilo que já foi criado, né? O custo da expansão não pode ser a qualidade do ensino. Nós não podemos pagar expansão com qualidade. Então, sem financiamento não há como expandir, sem a consolidação daquilo que já existe não há como expandir. Então, algumas demandas que nós temos, a nossa pauta local, vou apresentar para vocês. Então, primeiramente, prezados representantes da sociedade, o nosso coletivo do Campus Avançado Uruguaiana se manifesta através dessa audiência pública sobre as pautas locais do movimento, que dialogam com as reivindicações unificadas dos profissionais da educação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nesse sentido, buscamos comunicar às lideranças que representam o povo gaúcho que nosso entendimento é o de que a educação deve ser uma pauta prioritária, que ultrapassa interesses partidários e que se fixa como política de Estado. Então, buscamos aqui um debate para que a educação não só seja mais uma pauta de campanha eleitoral, mas que ela seja uma política de Estado, que quando trocam-se os partidos no poder, trocam-se os nossos representantes eletivos, a educação continue sendo uma prioridade, indiferente de quem esteja lá, representando a comunidade, representando a sociedade. Então, entendendo um pouquinho por que que nós estamos parados hoje. Então, o que que é o Campus Avançado Uruguaiana? O Instituto Federal Farroupilha hoje, ele tem 11 campi, tá? 11 unidades mais a reitoria, nós somos uma dessas unidades. Nós estamos aqui em Uruguaiana, que dentre as cidades do Instituto Federal Farroupilha é a maior em termos populacionais. Então, Uruguaiana tem aproximadamente 115, 117 mil habitantes. E entre as cidades onde tem sede do Instituto Federal Farroupilha, Uruguaiana é a maior cidade. Tá? Há reitoria em Santa Maria, mas em Santa Maria não há alunos. Tá? Hoje não existe um campus em Santa Maria, só a reitoria. Então não há formação, não há capacitação, não há trabalho diretamente com estudantes lá em Santa Maria. O nosso campus avançado, que se localiza no Cabo Luiz Quevedo, tá? Na rua Monteiro Lobato, número 4442, onde já faço o convite para todos que não conhecem o nosso campus poder ir lá, visitar as nossas instalações, conhecer o nosso campus. Tá? Ele está dentro do IFAR, né, uma das unidades do IFAR, e ele é um campus avançado. O que que é um campus avançado? Tá? São aqueles campus menores. Foram os campus que foram germinados por último. Eles são criados pequenos para depois, com o tempo, se expandir e se tornar um campus realmente. Tá? Então, o nosso campus hoje de Uruguaiana é um campus avançado. São mais três campus avançados que nós temos no Rio Grande do Sul. Do IFAR, somos os únicos. Tá? E esse campus avançado, ele é classificado por ser em ser avançado pela sua tipologia. O que que é a tipologia de um campus? É o tamanho desse campus. Tá? É o quanto de servidores tem nesse campus. Tá? Um campus avançado, tipicamente, ele tem 20 professores, 20 docentes e 13 técnicos administrativos para suas realizações. Tá? O nosso campus avançado Uruguaiana, hoje, ele conta com 34 docentes, tá? E tem margem para 25 técnicos administrativos, mas estamos próximo de 16, eu acho que é um número efetivo, 16? 15 técnicos administrativos hoje. Então, até peço para o Pablo explicar um pouco qual é a função do técnico administrativo, né? Quando a gente pensa em educação, geralmente a gente pensa direto no professor e não lembra daquele colega que é fundamental para o serviço ser feito. Então, aqueles colegas que estão nos bastidores fazendo com que a mágica realmente funcione. Pablo, por favor.
Boa noite a todos. Complementando a fala do Fábio, o técnico administrativo é aquele que atua nos bastidores, como ele disse. A gente faz a máquina andar. Enquanto os professores estão na sala de aula, transmitindo conhecimento para os alunos, a gente está fazendo todo o processo interno. Licitações, mantendo os sistemas em funcionamento, gerindo compras, pagamento, tudo isso aí. Tudo o que não diz respeito ao ensino, a maioria é com técnico administrativo.
Então, os nossos colegas também da assistência estudantil que estão aqui, que são aqueles servidores que vão assistir aos alunos, que vão ajudar os alunos a ter melhor eficiência dentro do ensino. Nós temos também o setor do apoio pedagógico, que vão auxiliar os docentes no seu fazer. Nós temos o pessoal dos recursos acadêmicos, que são os que vão matricular os alunos, que vão conversar com a coordenadoria regional sobre aqueles alunos que evadiram e trocaram para as escolas estaduais ou que vieram de outras escolas. Então, existem muitas outras áreas dentro, né, do Instituto Federal, que não é só a profissão do professor, não é só o fazer docente, mas os nossos colegas são fundamentais para que isso aconteça, né? Então, hoje nós temos lá no Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana um potencial para 34 docentes e 25 técnicos administrativos, mas isso é uma portaria interna. O Campus Avançado Uruguaiana, lá no MEC, ele é reconhecido como um campus que tem um tamanho de 20 docentes e 15 técnicos administrativos. Por uma portaria interna, algumas dessas vagas foram transferidas do campus Jaguari para o Campus Avançado Uruguaiana. Oi? 23, isso. Então, algumas dessas vagas foram transferidas de Jaguari para Uruguaiana numa portaria interna, numa negociação interna dentro do próprio IFAR. Tá? Então, o nosso campus já é um campus que está acima de uma tipologia típica de um campus avançado, bem acima. Transformação. Então, o que nós queremos e qual é a nossa pauta de debate hoje é a transformação em campus. Tá? Então, a gente quer deixar de ser um campus avançado, a gente quer deixar de ser um campus que depende de decisões de um outro campus oficialmente estabelecido, que é São Borja. Uruguaiana pertence oficialmente a São Borja, é um braço de São Borja. E nós queremos a nossa autonomia em relação a São Borja e que nós tenhamos voz nos conselhos, nós tenhamos um colegiado próprio do nosso campus, que nós conseguimos cuidar de nós mesmos aqui em Uruguaiana. Essa pauta já está no governo federal desde 2018, então há anos que nós, 6 anos, já estamos na luta para que isso aconteça, e é uma luta árdua, já várias vezes esse processo andou, retrocedeu, e hoje está trancado, né? Está trancado no MEC, na CETEC, com a promessa de que, em algum momento, seremos um campus. Qual momento? Tá, mas nós não queremos somente a transformação em campus. Nós queremos, junto com a transformação em campus, que a nossa tipologia mude, e isso é essencial para o nosso campus. Tá? E eu explico por que nesse momento. Como haverá a expansão da rede, e possivelmente as novas unidades já nasçam com um tamanho de 70-45, então esses campos que estão sendo criados agora, eles já vão nascer maiores que Uruguaiana. Tá? Eles já vão ter direito a mais vagas do que Uruguaiana. Criando essas novas vagas, quando vier código de vaga para professor, essas vagas não vão vir para Uruguaiana, porque Uruguaiana já está com um número de docentes muito perto do topo da sua tipologia. Se hoje Uruguaiana tem uma tipologia de 34, topo, o teto do número de docentes em Uruguaiana é 34, e Uruguaiana tem 33 ou 32, está muito perto do topo. Então, quando vem um novo código de vaga, esse código de vaga ele vai para aquela unidade que está mais distante do topo da sua tipologia. Então, se houver uma expansão e esses novos campi que forem criados sejam campos de tamanho de teto 70 docentes e 45 técnicos, todas as vagas que vierem vão para esses novos campi e não vão vir para a Uruguaiana. Ou seja, o campus avançado Uruguaiana ficará trancado parado, impedido de crescer por muitos anos, até que essas novas unidades atinjam o tamanho ou atinjam o limite lá perto do teto, como nós já estamos. Então é de extrema necessidade que a tipologia do campus avançado Uruguaiana, agora na transformação para campus, não seja transformado de 34-23 para 40-26. Que ele seja alterado, sim, de 34-25, que é o que nós temos hoje, para 70-45. Do mesmo tamanho desses novos, para que a gente tenha paridade de luta, para que a gente consiga lutar pelas novas vagas com as demais unidades sendo criadas, para que seja justa essa briga. Senão essa briga vai se tornar muito injusta. E Uruguaiana, que tem a maior cidade, a maior demanda dentro dos campi, vai ficar para trás, vai ficar esquecido. E aqui eu mostro alguns dados do nosso potencial, algumas estatísticas importantes, tá? Então, do lado direito, vocês veem esse relatório, uma portaria da CETEC de 2021, onde foi feito um estudo na tentativa de fechar unidades das redes federais de ensino. Tá? Uruguaiana ficou em primeiro lugar como um campus para não ser fechado pela sua capacidade de estudantes. Então, em 2018, ano base 2017, tínhamos 334 alunos. Em 2018, 393, esses alunos todos presenciais, tá, gente? Em 2019 e 2020, há um acordo com a Universidade Aberta do Brasil, a oferta da licenciatura em matemática, tá, enquanto polo dessa Universidade Aberta do Brasil, e há um salto aqui nas nossas matrículas graças a esses cursos, esse curso do polo da UAB, que foi criado. Então as nossas vagas dobram, o que mostra que Uruguaiana consegue atender um número muito grande de estudantes. Nós temos esse potencial, nós conseguimos atender um número muito grande de estudantes. Tá? Hoje, aproximadamente, nós temos 400 estudantes na modalidade presencial, entre os cursos técnicos integrados e os cursos subsequentes, e uma lista de espera muito grande. Então, 2004, no último processo seletivo, agora em 2024, 172 estudantes não conseguiram ingressar no nosso instituto por falta de vagas, porque não tínhamos como abarcar essas pessoas. Temos um número limitado de vagas e esses alunos ficaram na lista de espera caso sobrasse alguma vaga. Em 2023, esse dado foi de 95 estudantes. Também mostro o número de refeições diárias que nós fazemos. Todos os dias são servidos 130 almoços no nosso campus, porque o nosso campus é de ensino integral para o ensino integrado. Então o estudante ele chega de manhã e ele vai embora no final da tarde, na maioria dos dias, tá? Não são todos os dias que isso acontece, mas na maioria dos dias, e eles comem de graça lá. Eles comem de graça, eles têm o café da manhã e eles têm o almoço. Aí nós já temos um problema orçamentário, que nós não temos dinheiro suficiente para fechar o ano dessa forma como nós estamos operando hoje. Já são R$90 mil de déficit para conseguir fechar o ano se nós continuarmos desta forma. Então já mostra que nós temos um problema de financiamento. Nós não vamos conseguir ofertar alimentação. Lembrando, gente, que o curso integrado é um curso de nível médio. São adolescentes que estão lá. São estudantes entre 15 e 17 anos que estão lá conosco. E eles precisam sim estar bem alimentados, que a gente sabe que, né, barriga vazia não tem aprendizado. E boa parte dos nossos estudantes, para não dizer a maioria dos nossos estudantes, vem de escolas públicas, vem de escolas da região do Cabo Luiz Quevedo. Nós temos uma quantidade muito grande de alunos que solicitam auxílios, auxílio permanência, auxílio eventual. A gente mostra ali, ó, em 2023, 67 estudantes dos 400 que nós atendemos, mais ou menos, solicitaram auxílios. Infelizmente, nós não temos orçamento para conseguir ajudar todos os nossos estudantes, e apenas 37 foram concedidos em 2023. Em 2024, nós tivemos um solicitante a mais, 68 solicitantes de auxílio, mas apenas 12 foram concedidos, o que mostra que o nosso orçamento está diminuindo, o nosso orçamento está sendo estrangulado. Tá? Lembrando que 12 foram concedidos e 13 são remanescentes do ano anterior que já tinham conseguido esse auxílio. colaboração com a cidade. Então, o que nós oferecemos, o Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana faz por Uruguaiana, o que nós ofertamos. Tá? Aqui tem no lado uma fotinho do nosso campus, uma fotinho aérea do nosso campus. Nós temos atualmente um prédio de salas de aula de 3 andares aqui. Nós temos a nossa sede, o prédio administrativo. Nós temos o NIT e as incubadoras deste lado. Aqui nós temos o nosso refeitório improvisado. E eu falo improvisado porque esse prédio ele não nasceu para ser um refeitório. Ele nasceu para ser um centro de convivência. Ele tem aproximadamente 80 lugares, o que não é suficiente para todos os alunos comerem ao mesmo tempo. Nós vimos ali que são 130 refeições durante o meio-dia. E o nosso refeitório, nosso centro de convivência adaptado, tem 80 lugares. Então, alguns alunos têm que esperar os demais comerem para poder fazer a sua refeição. Tá? E o que isso já gera um problema logístico nas turmas, porque algumas turmas têm que sair mais cedo para ir almoçar, enquanto outras turmas vão ficar até o último período da manhã, e assim fazer essa logística para que todos consigam almoçar dentro do período do meio-dia. Nós aqui temos também um ginásio de esportes, poliesportivo, e aqui temos um prédio que hoje ele está pela metade construído, ele não está totalmente construído, o telhado dá uma enganadinha, mas é o nosso almoxarifado, e uma área aberta aqui onde os estudantes costumam praticar alguns esportes quando tem chuva. E é toda a infraestrutura que nós temos hoje no nosso campus. E com essa estrutura nós conseguimos ofertar para o curso técnico em administração integrado 60 vagas por ano, e para o curso integrado em informática, técnico em informática integrado, são 60 vagas por ano. Esses cursos são aqueles cursos que integram um ensino profissionalizante a um ensino básico. Então, o estudante entra no instituto depois do fundamental, ele termina o ensino fundamental, ingressa no instituto, faz todo o ensino básico e ainda sai com uma profissão, ou de técnico em administração, ou de técnico em informática, depois de 3 anos. E também nós oferecemos 2 cursos subsequentes, tá, que são aqueles cursos pós-médio, para aquela população que já terminou o ensino médio, não conseguiu entrar na universidade ou não quis entrar na universidade e quer se capacitar, quer ter uma formação técnica. Nós oferecemos 2 cursos, que é a manutenção, suporte e informática, 35 vagas no ano, e o marketing, 35 vagas no ano. São os 2 cursos subsequentes. Esses cursos estão por fechar. Tá, esses 2 cursos vão ser substituídos a partir do ano que vem por cursos superiores, tá, por cursos de graduação, que é o bacharelado em administração, garantindo assim a verticalização do ensino. O estudante ele entra no ensino básico, entra no ensino médio e ele pode sair graduado do nosso instituto. Então é o curso bacharelado em administração de 4 anos e o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas com 30 vagas também, garantindo novamente a verticalização do ensino, que é um curso do eixo tecnológico da informática. Tá? Ressalto alguns pontos. O curso de administração, se eu não me engano, teve o número de vagas reduzidos do ano passado para esse. Certo, Jonathan? Informática. Os dois cursos tiveram um número de ofertas de vagas reduzidos do ano passado, de 2023 para 2024. Por quê? Porque nós temos 9 salas de aulas e 11 turmas. E as turmas elas passam o dia inteiro no campus. E como eu posso ter 11 turmas e 9 salas de aula? Qual é a mágica que se faz? Então, enquanto uma turma está no ginásio de esportes, a outra está utilizando a sala de aula. E aí aquela que está no ginásio, quando acaba o período de educação física, vai para onde? Vai para o laboratório de informática. Que nós temos laboratórios, eu citei ele dizendo que nós não tínhamos laboratório, nós temos laboratórios de informática. Esse nós temos, que são necessários para o curso técnico em informática. Mas são os únicos laboratórios que nós temos. Nós não temos laboratórios de física, e eu sou professor de física, e eu sofro muito por isso. E os meus alunos sofrem muito. 2 alunos nossos ali sofrem muito de não ter um laboratório de física, para que eles consigam enxergar os fenômenos. Nós não temos um laboratório de biologia, para a professora de biologia conseguir dar plenamente os seus ensinamentos. Nós não temos um laboratório de química, nós não temos um laboratório de matemática. Geralmente a gente brinca lá em Uruguaiana que Uruguaiana é o campus do não temos. Não temos refeitório, não temos biblioteca, não temos auditório, não temos quadra de esportes, não temos... É o campus do não temos. Tá? Comparado às outras universidades, às outras campus dos institutos federais Farroupilha, Uruguaiana é muito pequeno, não tem infraestrutura nenhuma, sequer passeio para quando chove o professor não molhar a cabeça, não temos. Então, é um campus que falta muita infraestrutura. Bom, apresentei um pouquinho do nosso campus, reclamei bastante, mas o que que Uruguaiana oferece para a cidade? Já que Uruguaiana tá, o campus avançado Uruguaiana está vindo aqui pedir ajuda, eu tenho que dizer o que que eu faço de bom para que essa ajuda seja bem argumentada e bem-vinda, né? Que as pessoas queiram ajudar a Uruguaiana. O que que Uruguaiana faz? Então, nós temos vários projetos de ensino hoje. Cito o Clube do Xadrez, Olimpíada de História, Clube de Inglês, Oficinas de Matemática Básica, o Projeto Poemice, o Clube de Relações Internacionais, que, inclusive, ano passado, em 2023, essa casa abrigou uma discussão do Clube de Relações Internacionais. Nós temos o Clube de Contos, nós temos o Classroom, Global Classroom One World, que é um programa da internacionalização com uma instituição internacional dos Estados Unidos, que faz uma parceria com outras escolas do México. Professor Stephanie, México, quais são? Estados Unidos? México e Estados Unidos. Mas houve outros lugares que também participaram junto. O Leap Hubs também, que é um outro projeto da internacionalização, que a etapa final do Leap Hubs, essa casa abrigou também o ano passado. Muito já agradeço de antemão já, por ter essa parceria. Entre outros, não vou citar todas essas colaborações que nós temos, que vai ficar longa a lista. Algumas outras colaborações que nós temos são dois softwares de gerenciamento que foram entregues à prefeitura. O primeiro software foi o software de gerenciamento da Biblioteca Pública de Uruguaiana, para fazer a gestão interna da biblioteca. Foi um grupo de estudantes que desenvolveu esse software. Ele já foi entregue à biblioteca. Desconheço se já foi instalado, não foi instalado. Mas ele foi desenvolvido lá pelos nossos estudantes. E também o sistema de gestão para o cemitério municipal de Uruguaiana, que ele nasce de uma prática pedagógica integrada, que é uma prática entre disciplinas da formação básica do estudante, desenvolve esse projeto que é composto por várias disciplinas. Os projetos aplicados, esse foi desenvolvido dentro de uma prática pedagógica, e depois um estudante utilizou essa base desenvolvida na PPI como trabalho de conclusão do curso e terminou o sistema de gestão do cemitério municipal de Uruguaiana. Esse sim, eu acho que está em funcionamento. Está em funcionamento, já está lá no cemitério. Alguns projetos de extensão. Projetos de extensão são aqueles que o campus sai dos seus portões e abraça a comunidade. Então, onde a gente chama, ou também, né, a comunidade entra para dentro dos portões do IFAR. E a gente tem alguns, posso dizer, o curso de idiomas, de inglês e espanhol, ofertado por duas professoras do campus, uma de espanhol, uma de inglês. Nós temos o Aprendendo a Programar com o auxílio do Robô Dash, que é um curso de programação para crianças de 8, 9 anos, pelo que eu lembro. Nós temos Eu Amo Uruguaiana, que é a catalogação do acervo do Arquivo Histórico Municipal, que é um projeto de pesquisa do nosso professor Hilton, aqui sentado. E nós temos também o curso preparatório pré-IFAR, que nós, um conjunto de professores e alunos, disponibilizamos aulas gratuitas para aqueles estudantes que querem entrar no IFAR, que querem desenvolver as suas habilidades para fazer o processo seletivo e aumentar as suas chances de estar conosco como alunos efetivamente do Instituto. E nós queremos fazer mais. Então, hoje, o nosso corpo docente é composto por 29 pessoas, 29 professores, e o nosso corpo de técnicos administrativos é composto por 16 pessoas. Então, nós somos 45 servidores e temos todas essas ofertas, temos todos esses trabalhos para a comunidade. Tá? Então, e nós podemos fazer muito mais. mas nós precisamos de espaço físico e nós precisamos de recursos humanos também. Nós precisamos de mais colegas. Então, eu sempre brinco também que Uruguaiana é o campus onde nós não temos muitos técnicos administrativos por setor. Nós temos, né, muitos setores e um técnico administrativo. Então, o técnico administrativo, a Bárbara, que é a nossa CGE, a nossa SAP, outras funções, um servidor com 3, 4 funções simultâneas. É inumano, né? É inumano. Não tem como desempenhar plenamente todas as suas funções, por mais esforçado que seja e por mais brilhantemente que faça o seu trabalho. Também, um levantamento interno nosso de 2019, que nós, inclusive, resultou numa audiência pública aqui nesta casa, nós mostramos que o impacto em 2019 da nossa Unipampa e do nosso Instituto Federal Farroupilha coloca na cidade, dados de 2019, 54 milhões de reais no ano, só em salários. Esse investimento ele vai em aluguel, porque a maioria dos servidores não são daqui. Ele vai no comércio local, o professor come, servidor come, técnico administrativo come, então a gente gasta no supermercado, a gente precisa morar, a gente aluga casa. Muitos servidores compraram seus imóveis aqui. Então, esse dinheiro que vem para os salários dos servidores, ele é gasto aqui em Uruguaiana. Ele se transforma em renda e desenvolvimento econômico para o município. Isso já mostra que o impacto das duas instituições federais aqui é muito grande. E eu tenho certeza que todos aqui sabem que Uruguaiana antes da Unipampa e Uruguaiana depois da Unipampa são duas cidades completamente diferentes. E eu sei, tenho certeza que o IFAR existindo veio para contribuir ainda mais com esse desenvolvimento. Todos nós estamos cientes que Uruguaiana se desenvolveu e muito. Nós sabemos das construções e do desenvolvimento habitacional que houve depois da Unipampa aqui. Porque nós temos investimento desses servidores no comércio local. E, novamente, ressalto os nossos problemas locais de investimento. Hoje, com 11 turmas e 9 salas de aula, é quase inviável. Ano que vem, é muito provável que nós tenhamos uma nova redução na entrada dos estudantes. Porque se nós tivermos uma retenção muito grande, novas turmas serão abertas e o número de ingressantes diminuirá. Então, nós teremos uma oferta ainda menor. Por quê? Por falta de espaço físico. Sala de aula. Uma instituição de ensino que falta sala de aula. Isso é muito representativo, gente. É muito representativo nós termos uma instituição que é feita para capacitar pessoas e não ter um espaço físico para que isso seja feito de forma adequada. Outras demandas de infraestrutura que Uruguaiana precisa. Uma biblioteca, hoje, nós temos 9 salas de aula, porque uma das salas de aula está sendo utilizada como biblioteca. Então, nós retiramos o espaço de uma biblioteca. A Cauana, nossa servidora bibliotecária, está aqui conosco, que é responsável pela biblioteca. Ela sabe muito bem que o espaço da biblioteca não é aquilo que deveria ser. Nós não temos, nós temos uma sala de aula adaptada. Nós não temos um refeitório. Está vindo, possivelmente, a verba para um comedouro, como foi chamado, né? Porque não é um local onde a comida é preparada, é um local onde só se come. Então, essa verba possivelmente está vindo. Mas nós não temos laboratórios de ciências, nem o espaço físico, nem os equipamentos. Acessibilidade também é um problema, acessibilidade. Nosso elevador, temos um prédio de 3 andares, o elevador dá problemas. As entradas também. Espaços de lazer. Não existe um centro de convivência no campus, não existe um espaço onde os nossos estudantes fiquem quando chove. Quando faz 40 e poucos graus em Uruguaiana, o que é muito recorrente no inverno, onde os estudantes ficam? Não existe esse espaço. Não existe. Tá, então não existe esse espaço de lazer, muitos vão para a biblioteca, agora a gente deixa as salas de aula abertas, porque antes as portas ficavam fechadas, mas agora as ficam abertas, com um ar-condicionado disponível, porque é desumano deixar um estudante, um adolescente, fora do ar-condicionado em Uruguaiana, meio-dia, 40 graus. Tá. E espaços adequados para trabalho. Como eu falei, sou professor de física, não tenho laboratório, não existe uma sala multimídia para os professores das linguagens. Não existem Não existe uma pista de atletismo que está vindo, a emenda parlamentar, mas ainda não existe. Não existem muitas coisas em Uruguaiana e nós precisamos desse desenvolvimento. Nós precisamos capacitar ainda mais o nosso campus para que esse campus seja plenamente funcional. Então, desenvolvendo o campus avançado Uruguaiana, nossa cidade só tem a crescer. Nós colocamos uma mão de obra especializada, todos os anos uma quantidade bem grande de alunos com qualificados, capacitados, muitos hoje são alunos da Unipampa, muitos dos nossos estudantes saíram do terceiro ano e foram direto para a Unipampa, mostrando que há demanda da Unipampa também, muitos outros estão no mercado de trabalho da cidade e nós precisamos colocar ainda mais pessoas. Lembrando que, transformando a nossa tipologia, que é o que nós estamos pedindo hoje, nós poderíamos abrir outros eixos de conhecimento. Há demandas, por exemplo, por edificações, há demandas por culinária ou gastronomia, há uma série de demandas da própria comunidade que chegaram a nós, que hoje nós estamos incapacitados de fazer, por não ter recursos humanos e por não ter infraestrutura. Então finalizamos essa audiência com apelo para que se valorize a nossa fronteira e também a educação de qualidade ofertada na rede federal. Uruguaiana merece ter um campus do IFAR e a tipologia 70 docentes e 45 técnicos administrativos é essencial para garantir a qualidade do serviço prestado hoje, né? E ampliar o atendimento à comunidade de Uruguaiana e à região. Com certeza, com a certeza da relevância de nosso trabalho e de nosso retorno social, que temos entregue em termos de ensino básico e ensino técnico à população local. Lutamos para que a educação pública, gratuita e de qualidade, seja uma bandeira do Estado e não uma bandeira de partidos, pois assim todos ganharemos a curto, médio e longo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Fábio. Quero registrar a presença nesta audiência do senhor Jesus Alexandre, que representa aqui o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi. Também registrar a presença do vereador Cristiano Bonapace, que já está aqui conosco. Eu pergunto ao professor Pablo se ainda tem, dentro da explanação, alguma coisa a apresentar. Também pergunto à professora Isa se quer fazer alguma manifestação já de imediato, professora. E também a nossa secretária de Educação, a qual já cumprimentamos e saudamos inicialmente, se quer fazer uma manifestação neste momento. Deixo a palavra por ordem de inscrição às senhoras e senhores vereadores. Vereador Marcelo Lemos.
Eu primeiro cumprimentar todos os integrantes do coletivo de greve por terem procurado essa casa para audiência pública tão importante. Eu sou uma presença frequente no IFAR. E nós temos junto ao professor Jonathan, agora, semana passada, tivemos uma excelente notícia, que é a emenda de R$150 mil do deputado Afonso Mota, que venha contribuir um pouco com a estrutura do prédio, a estrutura da organização. Da nossa parte, total apoio ao Instituto, total apoio ao trabalho de vocês. Nós temos acompanhado e reconhecendo muito o esforço do corpo docente, reconhecendo muito que existem muitas dificuldades, por exemplo, o transporte coletivo urbano, que é extremamente precário e que atinge os alunos. Também os alunos egressos do ensino público, que eu sei que, às vezes, mesmo tendo um processo seletivo, alguns alunos chegam com condições educacionais bem abaixo da expectativa. Hoje, Uruguaiana, infelizmente, ocupa a desonrosa 454 posição no ranking do Estado, entre 497 municípios, o que é um caos. Espero que a senhora mude essa realidade. E, da nossa parte, como vocês sabem, podem contar com o nosso gabinete. Cito também alguns parceiros aqui de Visão de Mundo, que colaboram com o nosso mandato e com a atuação, o Adrian, a professora Amanda, a Manuela, que a gente está sempre em constante manifestação, em constante conversa em relação ao IFAR. Eu quero escutar mais um pouco, acho que é importante os outros professores se manifestarem. Eu sei que tem uns que não podem, ou tem um pouco de receio, mas a gente pede que toda manifestação contributiva, ela é bem-vinda. Talvez o trabalho da Câmara de Vereadores, o trabalho desses vereadores não seja o mais eficaz no que tange às necessidades hoje. Talvez não seja o mais eficaz, tendo em vista a nossa distância das relações federais. Mas, como já falei ao professor Fábio, a vereadora Zuma também, que acompanha muito, se caso necessário irmos a Brasília, caso necessário acamparmos na sala do ministro, acho que tem que ser feito, porque nós temos que alterar a tipologia. Eu compreendi alguns dias atrás como é que era o funcionamento das tipologias, tive uma pequena aula com o professor Fábio, e é vital que o Uruguaiana altere a tipologia, é peremptório que altere a tipologia para que a gente possa ter um número adequado, o número que o Uruguaiana comporta. Hoje, se o IFAR dobrar o número de vagas, com certeza vai preencher todas. Então, da nossa parte, da minha parte, nosso gabinete tem total apoio, total esforço. Eu, particularmente, não gosto muito da situação da greve em si, mas às vezes é necessária. E problemas recorrentes, não pontuais, problemas pontuais, quando recorrentes, deixam de ser problemas pontuais e passam a ser problemas estruturais. E o não funcionamento do elevador, ele é um sintoma. Não é o principal ponto, mas é um sintoma. Quando tu tem uma dificuldade, é porque tu está desassistido. E a perspectiva da melhora no orçamento, ela tem que ser levantada todos os dias. Eu sei que tem pós-graduados, tem mestres, doutores. O doutor Marcelo, eu acompanho o blog dele semanalmente. E, inclusive, já entregamos uma moção para ele aqui na Câmara. Da nossa parte, total respeito, carinho, total admiração pelo trabalho do IFAR, o corpo discente, em especial o corpo docente e os TEAs, que a gente sabe do esforço de vocês e da importância do IFAR para a Uruguaiana. Então, Fábio, os cumprimentos, essa é a nossa primeira manifestação. Tenho certeza que outras pessoas irão se manifestar. Eu quero, em tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, contem comigo. Tá bem? Uma boa noite.
Obrigado, vereador Marcelo. Quanto a assessoria nossa nos apresenta aqui as inscrições, se houver de plenário, eu quero também fazer um relato breve, não sendo repetitivo, mas em alguns momentos talvez reitere o posicionamento que o vereador Marcelo coloca, de que o Poder Legislativo Municipal, mesmo com aquelas relações, como ele mesmo falou, de distância, e alguma outra questão que implique, talvez, nesta proximidade de buscar soluções mais imediatas, nós não somos ausentes aqui. Porque o próprio diretor que aqui está, o diretor Jonathan, nós visitamos ele, conversamos com ele também em relação a algumas questões que entendíamos nós que o campus poderia contribuir. Um dos assuntos, uma das pautas, foi exatamente a tornar, não em campus avançados, sim um campus, né, nosso, de Uruguaiana, com toda essa logística, estrutura física, suas necessidades. E acredito que não é uma particularidade do nosso gabinete. Eu vi o vereador Marcelo por inúmeras vezes fazer isso, outros vereadores aqui também postular essa questão. Então, registro de que não há, né, uma inércia de nossa parte, há uma constância dessa questão, e aqui foi registrado também pelo professor Fábio, desde 2018 se trava esta luta digna para nós, já aqui conceituado Uruguaiana em alguns aspectos, como a maior cidade da fronteira oeste. Nós temos aqui particularidades, a própria Universidade Federal do Pampa, que nos traz esse enriquecimento, não só da cultura, mas também da pluralidade que temos aqui, de raças, de tudo aquilo que são necessários em todo esse contexto social e evolutivo. Então, eu tenho certeza de que mais este momento aqui, inclusive grifo aqui, Jesus, já que representa o nosso deputado Luiz Fernando Mainardi aqui, deputado estadual, que ele também, através de uma manifestação sua, não só da Câmara de Vereadores, também possa haver uma manifestação, uma vez que é o alinhamento do governo federal. Nós precisamos, sim, que a política esteja instituída de nossa parte, que agimos no campo político, para que haja também um impulsionamento desta vontade e do querer que nós, uruguaianenses, queremos, que os senhores e as senhoras merecem, como educadores que são, aqueles que recebem a educação precisam de toda essa estrutura, como os senhores também. Então, nós temos certeza de que nós aqui vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, talvez um pouco mais, e o vereador Marcelo fala em acampar, né? Nós tivemos que ir lá mesmo a Brasília, já fomos algumas vezes, né? não será diferente desta vez. Eu há pouco conversava aqui com o diretor Jonathan e estava com o meu requerimento, onde eu mesmo, há poucos dias, no mês de março, fiz um requerimento questionando a reitoria em Santa Maria e também em Brasília, o Ministério da Educação, sabendo por que, que o nosso Instituto Federal Farroupilha não estava contemplado com o Programa Federal Mulheres Mil. Por que, que no primeiro momento não apareceu Uruguaiana com tudo aquilo que Uruguaiana tem? Agora há pouco ele me registrou aqui de que Uruguaiana também estava numa lista de espera, entre aspas, né? E não deveria estar, deveria ser prioridade. E nós vimos então que agora parece que está muito bem encaminhada essa proposta e este programa também será desenvolvido. Olha a maravilha de ouvir dizer que um programa dessa natureza, que envolve o assunto que envolve com mulheres também vítimas de violência, né, que nós podemos ter aqui em Uruguaiana, no Instituto Federal Farroupilha. Então, tudo isto são indicativos, indicadores de que o nosso Instituto Federal Farroupilha é muito importante nesse contexto social nosso, para o município, para o crescimento nosso, inclusive, como sociedade. Então, quero deixar esse registro também aqui, e nós vamos adotar aquela dinâmica que instituímos no início das inscrições para manifestação aqui na tribuna, e vamos definir um tempo inicialmente, de 3 minutos inicialmente de manifestação, havendo necessidade, obviamente, ampliaremos para que haja uma réplica depois. A professora Amanda Machado está inscrita e eu vou pedir que ocupe aqui a tribuna. Caso haja novas inscrições, vou pedir que nos traga aqui, por gentileza.
Eu quero cumprimentar a todos os presentes, a mesa diretora aqui da sessão plenária, da sessão da Câmara, todos os trabalhadores do IFE, todos os estudantes e trabalhadores da Unipampa, professores aqui presentes e todos aqueles que se importam com a educação. Primeiramente, eu gostaria de manifestar todo o meu respeito e a minha admiração aos trabalhadores do IFE pela coragem de fazer uma greve. É um ato de coragem, de resistência e de resiliência lutar por aquilo que se acredita como verdade e como justo diante do seu trabalho, que é um trabalho na educação e que é um trabalho sério e um trabalho importante e que faz a diferença na nossa sociedade atual e futura. Eu também gostaria de pedir para os vereadores que, se forem acampar lá no MEC, né, que façam esse acampamento, por favor, e urgentemente, e que peçam já a edição da lei em relação ao piso nacional do magistério. Porque, afinal de contas, esse abandono na questão da educação, a gente observa em todos os níveis. Não é só no federal, o que eu fico muito triste em observar, mas também no nível estadual e municipal, com abandono principalmente do pagamento do piso, já é o segundo reajuste que o município de Uruguaiana não paga. O governo do estado paga o reajuste do piso de um lado e tira dos servidores do outro. E não cumpre o que está no estatuto dos servidores, não pagando o que é devido aos servidores aposentados, por exemplo. E aqui em Uruguaiana, a gente observa também o abandono no plano de carreira com o não cumprimento das promoções, com o não cumprimento do piso, entre outras coisas que a gente observa assim. Então, a luta pela educação, ela é em todas as esferas. A municipal, a estadual e, infelizmente, a gente observa que na federal também existe um nível de abandono e é muito triste de observar isso. E isso impacta nos níveis educacionais da nossa cidade. Né? Infelizmente, nós temos aí realmente déficit de aprendizagem nos nossos alunos, que foram, sim, muito impactados pela pandemia, mas quem não foi impactado pela pandemia e, mesmo assim, os nossos níveis são abaixo do esperado. Então, é preciso mais investimento, é preciso coragem, como vocês estão apresentando aqui hoje, e é preciso o acampamento. E se vocês forem, me chamem que eu também vou. Muito obrigado, seria isso.
Muito obrigado, professora Amanda. Pergunto à nossa assessoria se há outras inscrições. Também quero perguntar ao professor Jonathan, mesmo sabendo que é diretor do campus, mas por uma questão de respeito e educação, professor, se há interesse do senhor em fazer uma manifestação, talvez não alinhado à questão greve, mas sim talvez em relação ao campus, o senhor está em toda a liberdade para ocupar aqui a tribuna também e fazer sua manifestação.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o vereador Clemente. Eu cumprimento todos os membros da mesa. Boa noite a todos, colegas e demais participantes da audiência. Bom, pessoal, a nossa luta pela transformação em campus, ela vem de um longo período, né? Nós iniciamos lá em 2018, né? E desde lá a gente vem passando por governos, né? E sempre tratando como a educação prioridade. Mas, de fato, a gente nunca chega, né, aonde devemos chegar. O que nós queremos? Nós queremos apenas um campus que seja compatível com o tamanho da cidade, compatível com a demanda da cidade. Nós recebemos da Câmara de Vereadores, nós recebemos demandas locais, né? Demandas por cursos técnicos, por cursos superiores, por cursos fixos, né? Que é aqueles cursos de formação inicial continuidade, que tem uma carga horária menor, né, que é mais específico, né, por exemplo, um curso de vendedor. Né. Então, nós passamos recebendo demandas da nossa comunidade. E são várias, são muitas, mas a gente não consegue atender todas. Infelizmente, a gente não consegue. O nosso processo seletivo, como apresentado aqui pelos colegas, existe uma demanda altíssima. E a gente não consegue atender, inclusive estamos, né, já passando por uma análise para reduzir turmas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil são 75 campi avançados. 75 unidades campi avançado. Dentre essas unidades, existe um relatório que foi analisado infraestrutura, matrículas, docentes, técnicos administrativos. Dentro desse percentual, o campus avançado é um dos melhores, que atende inclusive, né, a portaria interna, a portaria do MEC 01 de 2024, ela traz o seguinte, ela diz que os campi que atendem esses critérios que foram elencados nesse relatório que o professor Fábio apresentou, os campi que atendem esses critérios passarão a ser campi 4026, dentro de 120 dias, a contar do dia 3 de janeiro. Então, estamos chegando perto já, né? Estamos praticamente ali com 30 e poucos dias. Só que o que acontece? O nosso tamanho uruguaiano, por ter uma demanda tão alta, a reitoria fez o quê? Ela tem autonomia para mexer 70% desse quantitativo. Então, ela pegou 70%, pegou 30% de uma unidade que tinha uma tipologia maior, né, e tirou professores e técnicos administrativos, né, e colocou em Uruguaiana. Então, hoje, internamente, nós somos 34,25. Né, 34 docentes e 25 técnicos administrativos. É o tamanho máximo que nós podemos chegar. Ah, mas se tiver uma demanda, se a gente conseguir mais, não tem como. Não conseguimos avançar sem que mude a tipologia. Então, a gente não, como o professor Fábio colocou, nós não estamos sendo contra a expansão, pelo contrário. Né? Os institutos fazem uma grande diferença nas cidades onde estão instalados. Mas nós queremos um campus com tamanho compatível com Uruguaiana. E para vocês terem uma ideia, o campus São Vicente do Sul, se eu não estou enganado, ele é 150 docentes, 100 técnicos administrativos. É uma estrutura que comporta 3 mil alunos. Né? E quem conhece São Vicente do Sul? Qual o tamanho de São Vicente do Sul? Bom, e tem uma demanda? E tem demanda, porque o processo, os processos seletivos em São Vicente do Sul são gigantescos. Existe uma concorrência muito grande por esses cursos lá. E nós queremos o mesmo para Uruguaiana. Nós não queremos diminuir São Vicente do Sul, mas nós queremos que Uruguaiana tenha a mesma oportunidade. Essa oportunidade vai injetar dinheiro na nossa economia, vai trazer novos cursos, vai trazer mais formação para a nossa cidade. Hoje, nós somos um exportador de estudantes. Os nossos técnicos, eles se formam e vão embora. Nós não queremos isso. Nós queremos que eles se qualifiquem e fiquem aqui. E por que não ser uma cidade que receba esses estudantes? Né? Porque hoje o processo das universidades, a gente pode receber estudantes lá do norte, do nordeste do país, através do SISU. Então é isso que nós queremos ser, pessoal. Dar mais oportunidades, ter mais oportunidades para a nossa Uruguaiana e região. Porque nós temos Itaqui, nós temos Barra do Quaraí. É uma região grande. Né? E aí nós temos várias outras possibilidades de cursos, que os cursos, esses dois cursos que a gente está abrindo, esses dois cursos superiores que nós estamos abrindo ano que vem, foi feita uma consulta à comunidade. Não fomos nós, professores, que definimos, vamos abrir esses cursos. Foi a comunidade que escolheu. Então, a definição dos novos cursos, a área que a gente vai abrir, quem define é a comunidade, é a nossa cidade. Tá? Então, quero agradecer aos colegas, quero agradecer à mesa, né, pela oportunidade, e também todos os demais participantes aqui por terem vindo, participarem do movimento, né, porque educação, eu costumo dizer que a gente, para todo mundo, educação é prioridade, né? Mas quando vamos ver o que é prioridade, é aí que a gente verifica aonde que a educação está. Então, muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigado, professor Jonathan. De imediato vou passar a palavra para a vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, boa noite a todos. Extremamente importante as falas que me antecederam, dos meus colegas, também vereadores, todos muito comprometidos com esta causa. Estivemos várias vezes no IFAR, fomos sempre muito bem recebidos. Uma das visitas, fomos acompanhados do deputado federal Carlos Gomes, que ficou bastante comprometido, né, com as demandas, né, do Instituto. E fiz algumas anotações bastante importantes, porque eu gosto de anotar. Em 2023, 95 alunos não conseguiram vagas. 2024, 172 alunos. E uma mãe nos procurou, e aí a gente enviou essa mãe até o diretor, e essa mãe desesperada por uma vaga, né, para o seu filho, e o professor Jonathan conseguiu, né, essa vaga para esse aluno. Quanto foi a alegria de uma família toda por um aluno ser acolhido. Então me vem um filme na cabeça, qual é a tristeza de um pai de procurar uma vaga para o seu filho e não conseguir, não ter, porque até o campus não comporta. Então, somos favoráveis, estamos dando, como sempre essa casa fez, o acolhimento. 2019 eu já estava nessa casa, eu era presidente dessa casa, e eu me lembro da importância da audiência pública que tivemos aqui. Então, deixando o nosso total apoio a todos. E principalmente, o vereador Marcelo está rindo, não sei. Tranquilo, vereador? Tudo tranquilo? Está bem? Então tá bom. Uma boa noite a todos e se sintam todos muito acolhidos. Obrigado.
Obrigado, vereadora Zuma. Não há inscrições de plenário. Eu pergunto aqui ao professor Fábio, professor Pablo, né, já dando encaminhamento, uma manifestação de encerramento, professores. Quero pedir a vocês que nos deixem esse material, César, se assim o pessoal permitir, para que possamos nos subsidiar naqueles dados ali na formulação do documento que nós vamos encaminhar. Obviamente que o foco está na transformação da tipologia, né, é essa a questão, e grifamos aqui de nossa parte, entendo que todos nós, mesmo aqueles ausentes aqui, não há nenhum posicionamento em contrário, a não aquele que seja de que nós possamos sim ter um campus em Uruguaiana que atenda tudo isso que é um anseio e é um direito, inclusive, entendemos de todos nós. Não fazendo aqui uma crítica e nem desprezando em qualquer sentido, por exemplo, a cidade de São Vicente, que o Jonathan falou aqui, mas é nessas questões que eu tenho até muitas vezes aqui em alguns outros aspectos também mencionado a nossa cidade. Aqui, a dificuldade de ter uma questão regionalizada de representações é bastante difícil nas lutas que a gente faz. A Delegacia Regional de Polícia é em Alegrete. O Comando Regional da Brigada Militar é em Santana do Livramento. De tanto brigar, colocaram um aqui que nem inauguraram ainda. Né? E assim sucessivamente. O campus, ele tem esse mesmo olhar. E quem é que tem que brigar por isso? É nós. É por isso que a luta ela deve ser de todos, porque o interesse aqui ele é único. Então, principalmente, e aí entro na linha mesmo que o Jonathan falou, a questão da educação que todo mundo fala. E é verdade, todo mundo fala. E tem muitos que inclusive têm o poder de fazer, de transformar, e muitas vezes a gente não vê uma ação concreta. Mas o importante é que a gente está aqui discutindo o assunto, tentando construir, tirar daqui alguma coisa que possa nos ajudar, e com certeza vai, para esse caminhamento. Professor, a palavra está à sua disposição, o Jonathan mais uma vez vai falar, vamos deixar à disposição dele, e na sequência, se os senhores quiserem,
pessoal,
já
vou
fazendo
fazer
o encaminhamento, também deixo à disposição.
Pessoal, só vou fazer uma correção aqui. Vereadora Zuma, o auxílio, na verdade, é referente às inscrições, tá? Todo o processo seletivo, pessoal, nosso processo seletivo para ingresso, ele é mediante provas, né? Aí tem um processo de seleção, né, que ele acontece, tem uma lista de classificação que ela corre. Inclusive, nós tivemos várias demandas, né, de mães querendo realmente, meu filho quer estudar muito aqui, realmente tem essas demandas, mas segue a classificação lá do edital. O que a gente faz é, durante o processo seletivo né, que abre geralmente em agosto, nosso processo seletivo abre, e a gente vai até setembro, mais ou menos, com as inscrições abertas, é que a gente se coloca à disposição para auxiliar nas inscrições. Né? E aí tem escolas, tem pais, tem estudantes que nos procuram para conhecer a estrutura e também tirar as dúvidas. Né? E o que acontece? Muitas às vezes, por incrível que pareça, a gente está numa era digital, né? Que a gente acha assim, ah, todo mundo tem computador, todo mundo tem um aparelho telefônico. Né? A gente está na era digital, mas nem todo mundo, por incrível que pareça, nem todos têm acesso ao digital. Então acontece muito de a gente abrir, né, o nosso campus e colocar um servidor, um colega lá para auxiliar nesse processo de inscrições. Bem? Obrigado.
Obrigado, Jonathan. Antes da manifestação dos professores aqui também que estão na mesa, quero registrar aqui que também outros setores da comunidade foram convidados para estar aqui. Que também foram convidados o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal para estar aqui conosco, né, para nós deixarmos aqui registrado. A documentação está dentro do processo aqui, para que sempre há questionamento, muitas vezes, na razão de um ou outro não estar presente, nós estamos informando que outros setores foram convidados também, e citei aqui os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, que entendo de que é de interesse também que possam ter conhecimento e auxiliar nesse processo. Por gentileza, professores.
Então, novamente gostaria de agradecer o apoio desta casa e fazer apenas duas solicitações a mais. A primeira seria, se possível, uma moção de apoio a essa mudança de tipologia endereçada ao governo federal. E a segunda, se essa casa poderia entregar uma carta aberta que foi produzida pelo movimento de greve à bancada gaúcha, que tem muito poder, né? Inclusive de emendas parlamentares. O deputado Afonso Mota nos concedeu uma emenda parlamentar, outros deputados também já nos concederam emendas parlamentares para ajudar no desenvolvimento do campus. Agradecemos muito esses apoios financeiros, esses aportes financeiros dados, mas precisamos de mais, né? Nós precisamos, por exemplo, de um prédio de sala de aula que custa 3 milhões. Hoje o orçamento desse prédio é 3 milhões de reais. Então é um valor bastante elevado, e é muito difícil de conseguir esse valor através de emendas parlamentares. Ele tem que vir direto, né, do governo federal, da forma correta como deveria vir. Então, gostaria de agradecer a casa por esse espaço aberto, por essa discussão, por todas as pessoas que estiveram aqui discutindo a educação. A gente sabe o quão importante é a educação. Eu sempre falo que a gente pauta muito o PIB, o PIB, o PIB. Quem constrói o PIB é o trabalhador no chão da fábrica. Quem constrói o Brasil e a riqueza do nosso país somos nós, trabalhadores, que estamos lá produzindo, seja na escola, seja na padaria, seja onde for. Quem constrói esse país, quem gera riqueza para esse país, somos nós, os trabalhadores. E sem capacitação, sem qualidade técnica, esse país não tem riqueza. Esse país não gera riqueza. Então, se a educação não for uma prioridade, a economia não é uma prioridade. Porque não tem economia sem educação. E a gente não pode esquecer que a economia ela não é gerada simplesmente por economia. A economia se desenvolve, um sistema político é desenvolvido para que as pessoas tenham qualidade de vida. O sistema econômico ele tem que ser para as pessoas e não por si só, não ter o fim em si mesmo. Então que a riqueza gerada por esse país seja distribuída para as pessoas que geram essa riqueza, para todos nós, para que o nosso país seja de todos, realmente o Brasil seja de todos, né? Que a pátria mãe seja finalmente gentil àqueles que aqui nasceram, nesse solo que todos nós amamos. Tá, então, muito obrigado. Gostaria também de lembrar que a gente sempre fala educação é prioridade, nós temos 3 de 11 representantes do Legislativo na casa, diversos motivos por não termos mais aqui, mas 3 de 11. 4, desculpa. 4 de 11. Então a gente vê que realmente a educação... Sim, 4 representantes de 11, desculpa. 4 representantes de 11 na casa quando a gente vai discutir educação. E a gente vê que educação realmente não é uma prioridade. De qualquer forma, muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos.
Muito obrigado, professor Fábio. Pergunto a quem compõe aqui a mesa como convidado se quer fazer alguma manifestação de encerramento. Professoras, não. Não havendo mais manifestação de vereadores nem inscrições no plenário, a senhora vai falar, professora? Secretária Municipal de Educação. Por gentileza.
Não, é tão importante mesmo essa discussão, né, educação, e dizer o quanto eu sei de histórias que envolvem os projetos de vida dos nossos estudantes, das nossas escolas municipais, por onde passa pelo IFA lá. E também de dizer que até agora há pouco tivemos uma experiência com estudantes que eles vieram do exterior, eu acho que não sei com quem que a gente tratou lá, e aquela angústia daquele pai porque não chegava à vida escolar e o aluno tinha sido aprovado no processo. E assim, toda a perseverança que teve aqueles pais, mas também a própria instituição, de poder garantir que o aluno entrasse e a gente agilizar os documentos. Então, essas realmente são histórias que fazem a diferença. E quanto nossos alunos, principalmente ali do Cabo, do Marílio, quanto eles se envolvem e o quanto o Instituto está dentro das nossas escolas fazendo trabalho. Eu quero agradecer e reconheço mesmo o trabalho dessa instituição e sou parceira nessas buscas, tudo que vem acrescentar para educar e formar e realmente fazer com que os projetos, né, de vida das nossas crianças, nossos estudantes, realmente aconteçam. Parabéns pelo trabalho de vocês e que possamos ser parceiros, né, que a educação é um investimento e é tudo que faz a diferença na vida, né, da nossa criança, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo. E às vezes a gente fica querendo um mundo tão longe e olhando tão longe quando podemos ter as soluções tão próximas de nós, porque o mundo é este aqui. Tá bem? Parabéns e conte conosco lá pela Secretaria Municipal de Educação, que essa parceria que a gente tem muito, né, nos cursos que vocês vão nas nossas escolas de EJA, então uma parceria muito efetivada com o Instituto Farroupilha. Obrigada a todos.
Muito obrigado, secretária. Nos encaminhamentos dados, então, aqui, acredito que o professor vai deixar conosco a carta, né? Deixo, por gentileza, junto à assessoria nossa, a carta aberta, o texto para que seja remetido, juntamente com a moção subscrita e aqui por todos os parlamentares da casa. Acredito, sim, professor, né, de que... Talvez, sim, vários dos vereadores tenham um compromisso. Eu mesmo tive um incidente hoje aqui, mas como eu propus audiência pública, né, eu me fiz presente aqui, mas é uma condição individual de cada um de nós. E pedi a assessoria nossa também, o senhor concordou, né, nós precisamos desse material.
Certo? Senhor presidente, só quero valorizar, até conversei com o professor Fábio mais cedo, que por pouco não presidi a audiência, porque o vereador Clemente teve o falecimento da sua irmã hoje, pela manhã, e isso é importante valorizar, e mesmo assim se fez presente na audiência e presidindo. Então fica o registro dos nossos sentimentos.
Obrigado, vereador Marcelo. Mas é par da vida. Né? E o material eu lhe pedi, está de acordo? Então nós vamos precisar do material, vamos precisar da carta aberta, né, e os encaminhamentos que foram dados aqui, mesmo que dentro da gravação da audiência a gente tenha todas as informações, mas o objeto principal é a questão da não aceitação da forma que está sendo colocada a tipologia aqui no nosso campus avançado de Uruguaiana, e todos aqueles aspectos que já foram mencionados ali. Nós daremos esse encaminhamento, quero que seja também registrado que esses encaminhamentos devem ser dados também as bancadas, tanto a moção quanto a carta que aqui foi pedida. Todos os encaminhamentos devem ser dados às bancadas, tanto a nível estadual como federal, a bancada gaúcha, né, no Congresso Nacional, mas também aqui no estado do Rio Grande do Sul, para que os deputados conheçam também a própria Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Entendo que deva ter conhecimento disso, bem como no Congresso Nacional, especificamente, comissão que trata dessas questões. Os segmentos do Instituto Federal Farroupilha, em todos os níveis, devem ter também essa documentação com o manifesto da Câmara de Vereadores, e os demais que são de rotina nas representações de poder ou da sociedade civil. Não havendo mais nenhuma manifestação, queremos agradecer a todos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, bem como aqui presencialmente, e invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite.